Alô?
Fala aí, Leque. De boa?
Lucas, beleza, mano? Como é que você tá?
Tranquilo, e tu?
Suave, fim de ano, né? Fim de ano é uma data meio perdido no espaço. Eu não sei nem que dia é hoje. E aí, como é que tá de fim de ano?
Pô, tava meio correria, mas agora eu tô suave. Cheguei de viagem. Aí tá tranquilo.
Foi pra Guapi, né?
Fui, Leque. Passei uns dias
Cara,
lá com a família e tal. Aí
pode
voltei.
crer. Eu já fui lá, né? Tem uma piscina boa lá na casa de vocês em Guapi.
Foi, pô. Foi onde a gente se conheceu lá.
Pode pá,
Foi
moleque.
maneiro.
Lá é bonzão. Lá é bonzão. Moleque, Pô, fim de ano é uma época de ano, do ano que eu costumo muito ver, tipo, o que eu consumi no ano e tal.
Sim.
Tu ouviu muita coisa de boa esse ano?
Cara, eu escutei bastante coisa. Mas principalmente coisa BR, eu escutei muita banda brasileira, artista brasileiro. Teve muita coisa boa esse ano, né? Então foi um ano foda, assim, pra cena musical
Moleque,
brasileira. Tanto
eu
pra
reparei.
brasileira quanto pra
É, não, pode crer.
americana.
Eu reparei que. Eu escutei mais artista BR do que gringo. Sempre é gringo. Sempre,
Eu também,
sempre.
cara. Eu também.
Foi
Por
o ano que eu
incrível que
conheci o
pareça.
Terno Rei, cara. Foi o ano que eu conheci o Terno Rei. E,
Porra,
pô.
esse álbum deles. Te falar, mano. Acho que foi um dos meus favoritos do ano. Se não for o que eu mais
Cara,
escutei.
foi o que eu mais escutei. Eu tava vendo meu Last FM. Deu 454 vezes que eu ouvi esse álbum.
Comigo deve ter sido por aí também. Ou mais até.
Moleque. Sabe por quê? Porque é um álbum de 40 minutinhos. E as
Sim.
coisas que você. As coisas fazem muito sentido, cara.
Sim,
São.
e é um álbum curto, né? E as músicas também são curtas. E é um álbum gostoso de escutar, sabe? Tem um feeling bom, muito bom esse álbum.
Pô, pô, curtinho e, cara, tem umas frases assim, aquela tipo. Aquela dos pássaros, como é que é? Se eu
É,
faço de
esqueci.
parte dos filhos desses pássaros. Mano,
Isso, o
que
que eu
frase
faço
linda,
agora nem de
mano.
cantar. E
Cara.
você, não sei se você percebeu, são algumas frases que não tem muito sentido, né? Mas, sei lá, cara, quando eles colocam na música, assim, fica muito foda.
Fica muito maneiro, cara. Fica muito maneiro. É, eu gosto muito. Gostei muito também de Vento na Cara. É uma música linda. Fecha o álbum assim, de uma forma linda. Pô, muito
Não
bom,
tinha
cara.
melhor
Muito
jeito de
bom.
fechar o álbum.
Eu vi o show deles no Aparelho esse ano. Fui
Pô,
pra. Fui nos...
eu assisti eles 2 vezes esse ano, mano.
Foi um show pra 50 pessoas, cara. Num apartamento lá no centro. Putz, que experiência, cara. Que experiência. Eu tanto que teve agora no Kubrick. Acho que tu foi no Kubrick, não foi?
Fui.
Então, eu teve.
Showzaço.
Então, teve o do Kubrick e eu falei, cara, eu vou guardar na minha lembrança essa do aparelho, porque, pô, vai que o do Kubrick vai ser ruim e tal. Mas pelo jeito foi bom pra cacete, né?
Foi bom. E eu acabei descobrindo uma banda nova que eu não conhecia, que eles abriram o Terno Rei, né? Que é
Quem?
Tongen, o nome da banda.
Ah, eu tô ligado, tô ligado. Eu conheço na real a gravadora que faz a Tongue. Pô, irado, moleque. Irado.
Pô, o som deles é muito bom. Gostei muito.
Tu conhece a Men Júnior? Já ouviu falar dessa banda? Acho que eu te passei, né?
Já, você me passou.
Pô,
Acho
é
que
muito
você tinha até
boa,
me
cara.
chamado pra ir no show deles. Eu não podia, foi no Odisseia, não foi?
Pode crer, quando eu ainda era Odisseia.
Foi.
Fui. Pô,
Isso.
muito boa essa banda também, cara. Pô, a cena BR tá muito rica, cara. A cena BR tá muito boa. Pô,
Tá.
Cara, esse ano, esse começo de ano eu vou no show da Duda Beat. Já conhece Duda Beat? Já ouviu falar?
Pô, eu conheço, mas eu não cheguei a escutar muito assim, não. Mas eu conheço.
Moleque,
Ela
o
vai fazer um
álbum.
show no circo, né?
Ela vai no circo, eu vou. O álbum dela é um bagulho que começa. Tem um bagulho muito pop, tem umas baladinhas meio new wave. Muito bom, cara. Tipo, a garota é uma artista completaça. A banda dela é muito boa.
Tem que escutar.
A
Mais um
banda
pra lista.
dela. A banda dela era é os mesmos caras que mais ou menos os mesmos caras que tocavam com a Mamundi. Tá ligado, Mamundi?
Tô ligado.
Então, é a
Conheço
mesma,
mesmo.
praticamente a mesma banda. Moleque, os caras são muito bons, cara. São irado, gosto. E quem mais que tu ouviu de bom aí? Fala comigo.
Pô, eu tô ouvindo muito Terno Rei. O novo da Fresno também tá muito bom.
Pô,
muito
tu não foi mesmo. No show, tu não conseguiu no show, né, cara? Foi um showzaço.
É, moleque, não deu pra mim, porque era muito tedo.
O show da Fresno, é meio que um culto.
É.
É um culto, uma ódio ao otimismo, tá ligado? É... Cara, que showzaço, mano, que espetáculo. O Lucas, ele é, pra mim, o músico brasileiro da nossa geração. É o Lucas. Cara, o cara é muito bom, o cara saca muito.
De fato, ele... As letras deles estão absurdas. Ele é um puta letrista, de fato.
Sim, cara. Quem abriu ele pra ele foi a Túlio. Não sei se tá ligado a Túlio.
Conheço. Puta,
foi um show lindo também. Os caras... Uma galera que tem uma sensibilidade com o que é falado, tá ligado? Vamos pra cacete, cara.
Eu tenho que ouvir mais, Tuyo. Tenho que escutar mais.
Eu gosto muito deles, mas eu, sei lá, eu não consigo ouvir o álbum inteiro, não. Meio que rola um cansaço. Eu fico cansado. Não sei se já acontece contigo em alguns artistas. Você fica meio cansado. Embora você goste muito da música, tá ligado?
Obrigado.
É doideira, moleque, é doideira. Mas deixa eu pensar aqui, o que eu ouvi mais. Eu ouvi pra cacete Bad Bad Not Good, com essa banda.
Conheço, eles tocaram, acho que foi esse ano, lembro se foi esse ano ou ano passado.
Foi esse ano, né? Só em São Paulo.
Isso, foi.
Foi esse ano. Então, eu tenho o grande dom de conhecer bandas depois que eu perco a chance de vê-las, né? Moleque, isso acontece muito comigo. Tipo, rola um show de alguma banda e pouco depois do show...
Aí você conhece a banda. É.
Eu conheço a banda.
Já aconteceu.
Aí eu vou ver. Ah, que legal. Teve show dele semana passada. Aí eu fico bem puto.
Já aconteceu comigo isso. Odeio. Teve uma vez que eu conheci uma banda. Aí eu descobri que eles tinham vindo pro Brasil no mês passado. Nossa, eu fiquei muito...
Quem era? Estômago. Quem era?
Cara, era... Caramba, esqueci o nome da banda agora. Mas era uma banda de rock instrumental. Mas eu me dei um branco aqui agora, eu não consigo lembrar o nome da banda.
Mas é brasileira ou gringa?
É gringa.
Era o... Ah, esqueci o nome. Eu quase escuto música. Quase não escuto música instrumental. Era aquele Explosion in the Sky, não?
Não, o Explosion in the Sky eu vi. Foi em 2014, eu acho.
Viu Explosions, cara? Moleque, eu acho que o show dele... Na minha cabeça, deve ser um pouco sonolento.
É sonolento. Mas a vibe do show dos caras é absurda, né? Irado, vale, mano, a pena.
Irado. E o que tu foi de show esse ano? Foi um show?
Cara, esse ano foi bem especial de shows pra mim, né? Porque eu vi minhas duas bandas favoritas. Né?
Tu viu
que
o Muse
foi
e...
O
Arctic Monkeys e o Muse. O Arctic Monkeys eu tava lá, tá em outro setor, mas... Porra, cara, que show, hein?
Cara. Exatamente, showzaço, né? Que showzaço.
Eu acho que esse show deu uma calada na boca de quem não curtiu o Tranquility Base, na moral.
Também acho. Porque, tipo, as pessoas podem não curtir o álbum, mas ao vivo é uma parada completamente diferente, tá ligado? Funciona bem a proposta do álbum ao vivo.
Eu acho que uma parada maneira desse álbum é que poucas vezes eu vi na vida. Poucas vezes. É uma parada muito do David Bowie. Que é um álbum que tem ambientação, tá ligado?
Sim, tu se sente em algum lugar, né?
Tu se sente em algum lugar, em algum contexto, tá ligado?
É, então, exatamente.
Esse álbum tem isso. Tu se sente, tipo, no hotel, na lua. Porra, do cacete, né, cara? Muito Como padre. É que o Alex Turner... É um cara... Desculpa, te cortei, fala.
Isso, todas as faixas, ela tem esse feeling de te transportar para algum outro lugar. E isso é muito foda. O Alex é um cara foda, né? Ele pode ser o que for, mas ele é foda.
Ele é fora da curva, cara, porque ele é um cara que manja muito de cinema, né? Eu já vi muitas entrevistas que ele fala muito de cinema. E esse cinema é essa parada de ambientação, né? Então ele puxou isso do cinema. Ele é muito fã do Hitchcock, ele é muito fã do Kubrick.
Do Kubrick também, hein? Exatamente.
É, eu confesso que eu nunca vi muita coisa do Kubrick, não, cara. Eu, 2001, eu tenho sono. De verdade. Acho animal a ambientação, mas... Pô, mano, filme de mais de duas... Mais de, De 2 horas pra, 2 horas pra frente, dá uma sono. Tanto que eu nem terminei de ver o irlandês, cara. Tu terminou de ver o irlandês?
Cara, eu terminei. Eu gostei. O problema é que é um filme meio parado, né? Em vários pontos. Então não é um filme pra todo mundo. Mas eu vi. Eu não vi todo, né? 3 horas assim direto. Eu vi uma parte. Aí eu tava com sono. Falei, vou terminar de ver no dia seguinte. Aí no dia seguinte eu vi tudo. E eu curti, né?
Sério? Por quê?
Pô, cara, eu curto bastante esses temas, né, de máfia. E sem contar do elenco, né, Alex?
É,
Joey Pesci. Pô, como é que é o nome do outro que eu esqueci aqui agora?
Esqueci o nome dele. Al Pacino. Não, falei errado.
Al Pacino, Joey Pesci, tem mais um, é o...
Ah, o...
Qual é o nome dele agora?
De Niro, cara.
Isso, De Niro.
De Niro, grande De Niro. É, eu acho que, não sei, eu acho que um dos grandes pecados da minha vida é eu não gostar do Scorsese, cara. Tipo, pouquíssimas coisas do Scorsese me agradam, cara. Não sei por quê.
Eu gosto bastante do Taxi Driver, né?
Taxi Driver, acho, eu gosto muito
do Taxi Driver. Acho que o Scorsese é um dos diretores, assim, que eu também não parei pra assistir muito, muito filme.
É, eu vi, eu gosto
bastante. Me lembra,
né? O Lobo de Wall Street eu acho muito bom.
Isso, é dele, né?
É dele.
Esse eu vi. É um dos meus filmes favoritos.
Não, bom pra cacete. É, eu tava revendo esses dias a cena do carro. Moleque, a cena do carro.
Do Leonardo.
É muito Cabo, bom, sabe? Cara.
Nossa, você é foda.
É maneiro porque é.
Filme das costas, né?
Ah, carregou. É um. Cara, o DiCaprio acho que nunca fez um filme de comédia. É um humor físico, uma parada meio Monty Python, sabe?
É. Eu gosto dele.
Cara, eu gosto muito. Eu tava vendo agora na Netflix aquele Dois Papas. Já não. Viu do Meirelles? Já... Dois Papas.
Tô pra assistir com Anthony Hopkins e com... Esqueci o nome do outro ator, mas eu tô pra assistir.
Cara, eu terminei de ver hoje. Muito bacana. Não dava nada pra esse filme. Muito maneiro. Muito maneiro. Por quê? Tipo, o Meirelles é um cara que... Ele é bem ácido politicamente, né? Ele fez tropa de elite, fez não sei o quê. E, tipo, eu tava achando assim, pô, isso é muito, muito bobinho pro Meirelles. Será que ele deu pra trás? Será que ele, não sei o que aconteceu com ele. Mas não, cara, o cara toca numa ferida de papo de ditadura argentina. Assim, explicitamente. Por quê? Por quê? Não é spoiler porque é vida real não é spoiler.
Não,
mas eu vou te contar. O Papa Francisco, ele foi resistência à ditadura argentina, porque a ditadura argentina, posso estar falando errado, eu não sou nenhum professor de história, mas a galera dos ditadores argentinos, os militares argentinos, eles eram contra a Igreja Católica. E o Papa Francisco, qual é o nome dele? É Bertolo? Não. Enfim, o Papa Francisco, na época que ele era, sei lá do que, ele era um grandão na igreja, ele escondeu refugiados de guerra exilados dentro dos imóveis da Igreja Católica.
Sério?
E até hoje a Argentina, a população argentina é meio dividida quanto a ele. Muitos o amam por isso e muitos não gostam dele por isso e por outras coisas.
Tem que ver.
Muito bom, cara.
De repente, eu assisto hoje ainda.
É, vê hoje, eu fui bem leve, cara, tava vendo uma tacada só, eu vi em duas partes porque eu tive sono, mas é bem bacana, vale muito a pena ver. Vou falar de uma coisa importante aqui, Star Wars.
Cara, exatamente, Star Wars, aí que tá. É um filme que dividiu bastante gente, né, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas é isso, né, e aí, o que que você achou?
Cara, então, eu nunca vou achar um filme do Star Wars ruim. Eu achei, assim, se pudesse, eu dei da nota pra filme, mas se eu tivesse que dar, eu daria 7. Porque ele foi pra mim ok. Foi o mais fraco da trilogia? Foi, mas foi ok, cara. Não tem... Moleque, quando você escuta C-3PO e R2-D2, não tem como tu achar o filme ruim, cara.
É aquilo, né, Leque? A gente que curte uma parada é difícil... Se eu odiar, assim, eu não gostar, é complicado.
É complicado, cara. É complicado.
É,
É uma ambientação, cara. É uma ambientação maravilhosa, cara. É mágico pra cacete, cara. Eu acho muito mágico. Eu acho
muito mágico. É um universo rico, né?
Eu acho muito mágico. É um universo muito rico.
Exatamente.
Peraí que eu me enrolei aqui. Tava vendo outra coisa que eu me enrolando. Cara, é um universo muito rico, cara. E é o meu universo ficcional favorito, tá ligado?
É um dos meus favoritos também. Eu curto também bastante o Star Trek. Mas eu ainda prefiro Star Wars.
Eu tenho um pouco de preguiça do Star Trek, mas deve ser bem bacana. Aquela parte. A parte do beijo, cara.
Não, cara, aquilo ali foi escroto, né? Aquilo ali não.
Que sacanagem, né, cara?
Aquilo ali. Eu fiquei com aquela cara de cringe, sabe? Não. Tanta coisa pra você fazer no desse, cara. Fala sério, né?
Pior que eu acho que não pode nem falar que é fanservice, porque eu não vi, eu nunca vi nenhum fã pedindo isso.
Pior que tem uma galera que tem, né? Pior que tem, te falar.
Moleque, que impressionante, cara. Por quê? Mano, é um desperdício tanto de personagem quanto de ator. Exatamente. Mano. Cara, imagine. Se bem que não vai ter mais. Não vai ter mais nada dessa com esses personagens, mas. Mano, o Adam Driver hoje em dia ele é um dos meus atores favoritos, cara. Eu tô achando cada filme que eu vejo com ele. É História de Casamento, é Frances Ha, é aquele outro do Infiltrado na Clã. Moleque, ele tá. Cada dia, cada filme ele tá melhor, cara. É um cara muito bom. Moleque, muito bom. Aí, pô, tu, cara, que morte ridícula. Quando ele começou a aparecer, eu falei,
a morte dele foi muito escrota. E outra parada também desse filme que eu achei escroto foi cadê as lutas decentes de Sabres de Luz? Não tem a luta decente.
Ah, eu gostei. Cara, como assim, Lucas? Pô, peraí, agora eu vou ter que discordar de você. A luta final da Rey com a galera lá que protegeu o Palpatine, e que ela e ele lutam, se tu reparar,
essa aí foi, de fato foi boa, mas acabou, tipo, durou, sei lá, 50 segundos a luta.
Não, pô, 3 minutos, não?
Pô, não, cara, acho que foi curta, pelo que eu me lembro, assim, não sei, tem que ver de novo, talvez minha opinião mude, sabe, quando a gente vê um filme uma vez só. Aí a gente pô, esse filme é uma merda. Aí a gente já assiste de novo e fala, é que não é tão ruim assim.
Uhum.
Já aconteceu comigo isso. Uhum. Então eu vou assistir de novo pra ver se minha opinião muda. Mas eu tenho certeza que minha opinião quanto a alguns assuntos não vai mudar, né? Tipo esse do beijo. Não dá.
Cara, a luta, a morte da Leia é uma parada que não desceu ainda. Beleza, que a Carrie Fisher faleceu na vida real.
É.
Vamos lá. Mas, cara, ela morreu faltando uma hora pro filme acabar.
Foi.
Não vai ter mais. Não, assim, não vai ter mais. Não vai ter mais. Mais filme com esses personagens, até onde eu saiba. Até onde eles falaram, no caso. Cara, custava também deixar a personagem não. Mais uma hora em cena. Porque, assim, com a atriz falecida, fizeram dois filmes. É, que não tinha imagem pra mais uma hora de cena, tá ligado?
Exatamente, botava o rosto dele em alguém, sei lá, mesmo. Eles não fizeram isso no Rogue One?
Fizeram.
Não deixaram a nova? Então, dava um jeito. Na verdade, eles estão preguiçosos. Eles querem entregar tudo de qualquer jeito. Porque não é possível. E ela morreu do nada, né?
Você reparou que... Não sei se eu fui a única pessoa a reparar isso e tal. Mas... O plot twist do Vingadores Ultimato e desse foi muito parecido, cara. Tu não reparou isso, não?
É verdade.
Duas coisas. Aquela cena do Vingadores e que tá o... Tá o Capitão América esculhambado. Aí o...
Estou pó.
Que ele fala na sua direita. Aí uma galera... Tem essa cena idêntica no Star Wars. Com o cara da resistência lá, tô ferrado. E alguém fala pro rádio pra ele, tá chegando gente e tal. Pode crer. Será que só eu reparei isso, sabe?
Caralho, pode crer. Agora mesmo assim, os dois são da Disney, né? Esse rato safado tá comprando tudo qualquer coisa.
Moleque, o nome desse episódio vai ser Esse Rato Safado Tá Controlando Tudo Que É Coisa.
Moleque, na moral, não sei mais o que a Disney vai comprar, moleque. Sinceramente. Estão comprando tudo. Tudo.
Mas, comprar Maurício Souza Produções daqui a pouco.
Acho que é a única coisa que falta.
Caraca. Mas outra coisa que...
Meteu um crossover de Mônica com Marvel Star Wars.
Eu acho maravilhoso, sinceramente. É, aquele jogo lá da Disney que tem todo mundo, qual é? O Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 4 Hearts. Com Cebolinha.
Mete logo a Mônica logo no Kingdom Hearts.
Pô, moleque, nem a Mônica, Sansão. Moleque. Bota o... Não, é, bota o Piteco, o astronauta. O Horácio, moleque. Cara, eu sempre gostei do Horácio. Não sei se tu, não sei se tu curtia o Horácio na tua época.
O Horácio é aquele... Aquele elefante, né?
Não. Peraí, não. Falando besteira?
Ah, não, o Horácio é o elefante. Azul. É o azul. Não, o elefante é o jacalhão.
É! O Horácio é um dinossaurinho pequenininho. Horácio... Tá sempre sozinho. Então,
sei.
Mano, se você é parado, eu não sei onde eu vi isso. Moleque, ele era existencialista. Então, nossa infância, a gente passou a infância com um personagem existencialista.
Existencialista, porque... exatamente. Ele é tudo filosófico, né?
Moleque... Eu tava vendo umas comparações entre a obra do Sartre e os quadrinhos do Horácio. E eles abordam um tema parecidos. Ou seja, certamente Maurício Souza estava muito triste na época da vida. Muito existencialista. Ele falou, vou criar um personagem existencialista. E ele é a forma de fazer, tipo, Sartre para crianças.
Exatamente. E cara, tem muitas coisas que, tipo, a gente assiste quando é pequeno, a gente... assiste depois e vê com os olhos completamente diferentes, né? Inclusive, tem vários quadrinhos da Mônica que, se você for ler hoje, você vai falar, gente, que isso? Isso não é pra criança, não.
eu via o podcast do Cauê Moura, que ele entrevista o Maurício Souza, né? Ele fala até isso, e o Maurício Souza ri e não nega, tá ligado?
Exatamente.
E se você for parar pra pensar, tá ligado? São coisas que não são podres o suficiente para você estragar a imagem de uma criança.
É, a mente de uma criança.
São coisas bobinhas, mas assim, tem muito pai que lê com filho, sabe? Pro pai ler
com filho... E é justamente isso que quer causar, né?
É, dá aquela risadinha, tipo... Irado, ai, cara, irado.
Por isso é genial.
Não, genial, cara, genial. Acho que... Bom, genial, mano. Genial, muito legal. Muito maneiro. Mas o que tu me conta, o que tu viu, o que tu ouviu nesse ano que chamou tua atenção? Pode ser completamente aleatório. Esse podcast é lugar pra você ser aleatório.
Cara, eu escutei, novamente, escutei muito Muse esse ano por causa do Rock in Rio. Uhum. Então, eu entrei no embalo aí, escutando direto. Muita gente não gostou desse último álbum deles.
Engraçado, mas... você vai falar. Eu vou falar uma parada e eu acho que você vai discordar comigo. Eu acho que o Muse entrou numa espiral de repetição.
Como assim, repetição?
Cara, como assim? Eu vou falar pra você, esse de si.
Ah, eu sim. As músicas são muito repetitivas.
Porque assim, o Muse, eles surgiram quando? Foi década de final de 80 ou final de 90?
O Muse surgiu em 94.
94. Foi aquela. Eles surgiram numa fase, tipo. Meio que. Grunge tava, tipo. No ápice.
Isso. Acabou o Nirvana, surgiu o Muse. E o Muse, no começo, tinha uma influência bem forte de Nirvana, né? Inclusive, esse ano a banda soltou um disco de raridades. Aí tinha vários demos. De quando eles eram... Eles não eram nem chamados de Muse ainda. Era Rocket Baby Dolls o nome da banda. E nessa época eles soltaram várias raridades que, inclusive, as músicas parecem muito com Nirvana, né? Com forte influência de Nirvana.
Nada, depois eu quero ouvir isso. Mas, enfim, eu acho que o Muse... Um álbum que eu vi pra cacete, até por influência sua, foi o Drones. Eu acho que foi o álbum do Muse que eu mais ouvi até hoje. Eu acho o Drones um álbum do cacete. Mas aí teve esse Simulation Theory, né? Cara, eu acho que...
Isso.
Cara
eu acho que eles queriam fazer uma parada diferente. Sei lá, eu particularmente eu gostei, cara. É um álbum.
Fãzaço, né?
É, eu sou fãzaço. Difícil eu odiar alguma parada que eles. Tipo, não é um álbum bom como Black Rose ou The Resistance. Mas não
até
é um
o próprio,
ruim.
Até o próprio Drone, cara. O Drone foi 2000 quê? 15, 16?
2015.
Ele saiu na lista de melhores do ano. Tipo, quase toda lista tinha o Drone, tá ligado?
E ganhou o Grammy, de melhor.
Ganhou o Grammy, não. É um albaço. Um albaço. Eu gosto muito do Drones.
Tem
mas...
contado os gifs, que absurdo.
Oi?
Os gifs de guitarra do. Sem contar os gifs de guitarra do mestre são absurdos.
Sim, claro. É, eu vi muita gente não falando mal do show do Muse do Rock in Rio. Mas eu vi gente falando assim, tipo, cara, o show do Muse tu vê uma vez e vê pra sempre. Tipo, quem, Iron Maiden, tu vê uma vez e vê sempre. Paul McCartney, tu vê uma vez e vê e tipo, fica isso. Naquilo. Eu vi muita gente falando isso. Tu acha que é por isso aí mesmo?
Cara, eu não sei, porque, tipo, eu acho que cada show do Muse é completamente diferente um do outro. Porque, tipo, porque quando eles estão em turnê, eles mudam, como é que eu posso dizer? Eles mudam a setlist de acordo com o álbum, tá ligado? Vamos supor, eles vão colocar as músicas que eles têm, que é mais de acordo com o som do álbum que eles estão lançando agora, sacou?
Uhum.
Então, eu não creio que seja assim. Inclusive, eles trouxeram a estrutura toda, né?
Caraca, isso foi lindo, né, cara? Isso foi lindo. Ano que vem tem Tame Impala aqui. Não sei se tu pira muito Tame Impala. Igual o Piro. Eu piro pra caraca, Tame Impala. Eu sou louco pra
jogar. Mais um na nossa lista por aí.
Mais um na nossa lista. Pode crer. Ano que vem.
Já tem o Harry.
Iremos a muitos shows juntos.
Ano que vem vai ser o bicho.
Ano que vem vai ser o bicho. Aí, eu vejo muito show do Tame Impala. Acho que deve quase tudo que tem no YouTube. E, tipo, é uma estruturaça. O bagulho é absurdo. Ele tem, tipo, uma elipse de iluminação no palco. E, cara, se não rolar isso aqui.
O foda é que o Tame Impala não tem tanto fã assim, né, Leque? Aqui no Brasil. Pra trazer essa estrutura, eles terão que pôr num lugar muito grande, tá ligado? Tipo, sei lá.
Já
a Gessene Arena. Exatamente, aquela Gessene Arena. Mas não vai dar todo mundo na Gessene Arena.
Então, eu tava...
Vai ter 5 mil pessoas aí.
Eu tava conversando com um amigo meu que trabalha em show sobre o Tame Impala. Eu falei assim, cara, Tame Impala tem público pra Janessa. Mano, tu tá maluco. Tame Impala é circo no máximo. Eu falei, como assim, cara?
Exatamente.
Tu acha que Tame Impala faz show pra circo? Eu acho que o West vai ficar muito mal colocado o show deles no circo.
Cara, porque a banda não tem muito fã. Aí fica esquisito se eles colocarem o show numa
ou
casa.
O circo vai abaixo. Tipo, absurdo.
Pô, eles tocaram acho que 3 vezes no circo, Lex. Se bem que agora eles estão
famosos. A música dele foi naquela época do Feels Like Money Go Back. Né? Era um produto diferente.
Eles lançaram o Currents.
Ah, é?
Com vários hits aí mesmo.
Fizeram um turnê do Currents no circo?
Não, no Currents foi só no Lola. Eles tocaram em São Paulo.
Pode crer. É, então, moleque. Esse show vai ser do cacete, cara. Caraca, esse show vai ser do cacete. Eu acho que Kevin Parker é um dos maiores nomes da música mundial, cara. Eu acho ele, cara, um gênio. Eu acho ele... Tu ouviu esse último single, cara?
Ouvi e curti muito.
O cara fez uma carta aberta ao pai dele, mano.
Ele é genial, cara. Não dá com o Kevin. O maluco é absurdo.
Ele perdoou o pai. A música tem 2 atos completamente diferentes de um do outro. Cara, é muito lindo, cara. E porque, querendo ou não, o Tame Impala é uma banda pop hoje em dia. Não dá pra negar isso, que é pop.
É,
e é um pop...
Pop psicodélico.
Pop psicodélico. Bem feito pra porra, mano. Pô, que coisa linda, cara. Tu vê que o álbum demora pra ficar pronto. Ele faz uma coisa com cuidado.
Ele é muito perfeccionista,
tem começo,
né?
Meio e fim. Tem começo, meio e fim. O álbum tem até, tipo, epílogo, tem make ponte. Não sei se você já ouviu bastante vezes o Currents. O Currents, tipo, do lado A pro lado B, eles têm aquela música Nands, que é tipo uma ponte.
Ligado.
Cara, coisa linda, coisa linda, coisa
linda.
É
uma faixa curtinha, né?
Coisa linda, sim, curtinha e boa pra cacete, cara. Uma frequência. Gênio, gênio.
E ele tá fazendo tudo, né? Agora na banda, praticamente. E o qual o Alex fez no Tranquility Base? O Alex fez tudo.
Ah, né? O Alex gravou tudo?
Tudo, tudo.
Ele gravou tudo? Tá zoando.
Tô falando sério, ele gravou tudo. Se você for na internet e você colocar, vamos supor, alguma faixa. Aí se você for ver lá quem gravou bateria, guitarra, vai ter só lá. Alex Turner. É assim.
Caraca, que coisa linda. Que coisa linda,
ele
cara.
Ele se trancou num quarto de hotel. Não sei se tu chegou a saber dessa história. Ele se trancou no quarto de hotel, não sei por quanto tempo. E começaram a surgir as ideias e foi assim que ele escreveu o álbum.
Nossa, que lindo. Tem todo um lance de isolamento, né? Todo uma temática de isolamento.
Exatamente.
Eu sou um cara que, tipo assim, eu penso muito sobre essas coisas, sobre você estar numa sociedade que você conhece muita gente, está no Instagram, no Twitter, está vendo gente o tempo todo, mas para você estar sozinho é a coisa mais rápida do mundo, você tipo, ter esse switch entre estar cheio de pessoas, estar sozinho e ter que lidar com essa dicotomia. Eu penso muito nisso, cara. Eu acho que é um álbum sobre isso.
É, exatamente. É um álbum que é pra você. Não é aquele álbum que você sai pra escutar na rua. Ah, não, aquele álbum pra você escutar em casa, quando você tá de boa, tal, relaxando. E vai fazer muito mais sentido pra você.
Certamente.
É o que eu penso toda vez que eu escuto esse álbum.
E eu gosto muito de música assim. Eu gosto muito de música aqui pra você sentar, fazer um chá e ficar de boa.
Exatamente. O Tranquility Base é pra isso.
Sinceramente, assim, pensando bem, eu acho que o Tranquility Base... Posso falar merda aqui. Eu acho que o Tranquility Base é o álbum que melhor vai envelhecer.
Não, de fato. Com certeza. Sem
porque... É... Melhor vai envelhecer. Porque, cara, AM do cacete.
É, e tu acha que eu odeio esse álbum?
Que isso, cara?
Eu odeio esse álbum, né? Com todas as minhas forças. Não, não gosto.
Que isso?
Cara, sério, não gosto.
Tu não gosta de nada desse álbum? Como assim, cara?
Uma coisa ou outra. Ó, do Ayana No, eu não aguento mais ouvir do Ayana No. Não dá.
Normal.
A Real Mind também eu não consigo. One for the Road... Eu nunca mais escutei um One for the Road, né? Acho que as únicas vezes que eu escutei um One for the Road foi quando eu tava só ouvindo o álbum. Aí ela tocava. Arabella, eu não gosto de Arabella. Aí tem aquela... A One It All, que é a que vem depois de Arabella, se eu não me engano. Cara, eu odeio essa música. Aí tem Number One.
Essa, do cacete.
Essa
é do cacete.
Ó, acho que eu gosto desse álbum.
Tu gosta de Number One?
Gosto muito.
Então, do cacete essa música.
Demais.
Acho tem uma frase dela que ele fala o seguinte, vou tentar achar a tradução aqui pra não falar merda. Que é toda a parada de ambientação também. O Alex, quando ele quer se ambientar alguma coisa, ele consegue. Aí tem uma parte que ele fala assim, vou tentar, eu tô com a letra aberta aqui na minha frente, que ele faz um negócio de parede. Ele fala assim, lights on the floor and sweat on the walls, cages and poles. Ele fala tipo luzes no chão, suor nas paredes, o que é cages em inglês? Esqueci. Jaulas e barras de ferro. Mano, uma ambientação bacaníssima, cara.
Ele é muito bizarro, né? Uma coisa que eu reparo muito também nas letras do Arctic Monkeys, principalmente no Sucker em si, é que tem umas letras que não tem sentido nenhum, cara.
Eu gosto muito do Sucker em si, eu gosto pra cacete de Pile Driver Waltz. Pra
moleque,
cacete.
É um absurdo, né? Inclusive, a versão do Submarine também é linda, né?
É, linda, linda. Lovers a Laser Quest, desse álbum, não?
Do Sucker em si.
Tanto não faz sentido, porque rolou, até hoje não se sabe muito bem o que, que é Sucker em si.
É, né? É uma expressão meio duvidosa. Eu vi uma entrevista antiga na MTV Brasil que o Chuck, não sei se você tá ligado, o Chuck
claro que
entrevistou eles. Aí eles perguntaram, o Chuck perguntou pro Alex por que do nome do álbum ser Sucker em si.
O negócio da sorveteria?
Exatamente, tem uma sorveteria com esse nome, Sucker em si. E o Alex falou que também gostou do nome porque dá esse duplo sentido, né?
Virado.
Ah, ele falou que colocou.
Eu via MTV pra cacete, cara. Eu sigo esse vídeo até hoje no Instagram. Eu via muito MTV.
Ele era de uma banda muito boa.
Oi?
Ele era de uma banda muito boa.
É do Vespa, né? Vespa Mandarina.
Só que ele saiu.
Eu queria ter um tipo de canal que passasse a programação inteira da MTV em modo aleatório. Que passasse o dia inteiro vendo.
A MTV antiga era... Nossa, eu passava o dia vendo Descarga MTV. 15 minutos, quinta categoria e fura.
Não, tu tá ligado no Thunderbird? Um cara das antigaças da MTV?
Luiz Thunderbird,
né? Ele tem um canal muito bom no YouTube de música. Acho que eu te passei, não sei se eu te passei.
Não, acho que não.
Ele tem um canal muito bom chamado Music Thunder Vision. Cara, muito bom. Ele tem um vídeo sobre o... Ele tem um vídeo sobre o Pink Floyd, que é muito bom. Ah, não, ele tem um vídeo sobre o Tame Impala, que é muito bom, cara. Muito bom.
Vou procurar. Como é que é o nome do canal?
Eu vou te passar no WhatsApp depois. Se chama Music Thunder Vision. Cara, eu acho até que eu vou... Vou sair pra poder ver esse vídeo de novo.
Show. Vou também parar pra assistir o filme dos papas, né? Que você falou pra assistir.
Pode crer, a gente se fala aí, valeu?
Falou, moleque, tamo junto.
Valeu, moleque, tamo junto, abraço.
Abraço, mano.